Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web, a Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto e do Mário Pacheco. Produção Henrique Santos, Regiane Koenig, Eduardo Rocha. Participações Cauê Sá, Maria Luísa Bolzan. Coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Chegamos na sexta-feira do dia 18 de julho. E os destaques, que os resultados desta semana se repitam por muitas e muitas semanas, com os catarinenses ganhando todas. Ah, que beleza! Figueirense ganha e ganha fora de casa. O Avaí dá um susto, mas consegue a vitória apertada na Ressacada. Quem ganhou fora também está muito bem e não vê ninguém nem do lado, muito menos na frente, porque ele é o líder, é o Joinville. Criciúma também leva um susto, dá um apagãozinho no final, mas consegue uma vitória contra o Fluminense. Tem jogos também da Série D neste final de semana e tem um jogão no Scarpelli. O Figueirense recebendo um grandão, que é o Grêmio. E a Chapecoense, que não jogou no meio de semana, enfrenta um grandão, fora de casa, o São Paulo no Morumbi. Teremos o Criciúma fazendo jogo difícil em estádio que foi sede de Copa do Mundo. Tudo isso a partir de agora na Rádio da Assembleia Legislativa. Bom dia, Henrique Santos.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. Como disseste, né? A rodada do meio de semana foi bastante proveitosa para os catarinenses, tanto na Série A quanto na Série B. E o nosso caso aqui, o Figueirense, surpreendeu. Fez uma partida que muitos não esperavam. O resultado, vamos dizer, vamos dar o crédito a quem merece. Fruto do treinamento do Guto Ferreira, ele que trabalhou com um grupo, com um time até 2 dias antes do jogo. Chegou faltando 2 dias, ele mudou bastante coisa. E o time do Figueirense, que tem uma missão bastante complicada agora nesse sábado, às 18h30, no estádio Orlando Scarpelli, que é enfrentar a equipe do Grêmio. A gente sabe que o Grêmio não está numa fase boa, está 3-4 jogos sem marcar nenhum gol. O atacante Barcos, muito contestado por lá. Mas o Grêmio tem um time forte, tem um time jovem, um time muito bem trabalhado pelo Enderson Moreira. E vai ser um duelo bastante complicado. Mas se o Figueirense quiser deixar a zona do rebaixamento, tem que fazer o resultado, e principalmente o resultado dentro de casa, porque nesse campeonato o Figueirense jogou 2 jogos no Scarpelli e perdeu os 2.
Eu diria que é o jogo da credibilidade. Figueirense ganhar esse jogo do Grêmio amanhã e dar ao torcedor um novo momento, uma nova motivação. Porque se o Figueirense teve uma vitória contra o Coritiba e amanhã não encaixar uma vitória, o torcedor... Ah, mas ganhou do Coritiba e está se arrastando, senão não ganhava. Quer dizer, então o Figueirense... O bom é uma vitória amanhã. Aí, uma vitória amanhã, vai tentar buscar um empate, pelo menos, mesmo que perca, mas aí pega uma certa gordura nesse jogo dificílimo contra o Cruzeiro para voltar para casa para matar o Sport.
Dá um respiro, né, Valmir? Sim. Porque o Figueirense não estava fazendo, não está, na verdade, fazendo uma boa campanha, uma campanha que o colocou na última colocação na época da Copa do Mundo, mas já deixou essa lanterna. E agora começa a respirar e aventar uma possibilidade de sair da zona do rebaixamento. Mas a gente não pode achar que o Figueirense está pronto, que o Figueirense isso, que o Figueirense aquilo. Porque foi um jogo contra o Coritiba, um jogo atípico. Tu começa fazendo um gol logo no comecinho da partida, como aconteceu com o Figueirense, com o gol do Thiago Heleno. Depois tu começa a administrar a partida. Foi o que o Figueirense fez lá diante do Coritiba, até que matou o jogo na metade do segundo tempo. Só que, entre esse tempo, do primeiro gol até o segundo... Tomou um certo sufoco, tomou uma certa pressão. E aí o Figueirense não pode cair nessa mesma situação diante do Grêmio, porque pode acabar se acometendo. E sabe o principal, Valmir?
Sim.
O Figueirense só conseguiu os pontos. O Figueirense tem 7 pontos hoje na tábua de classificação. Os 7 pontos conquistados fora do Scarpelli, fora de casa. Até, inclusive, perdeu 2 mandos de campo no começo do campeonato, mas também disputou e perdeu as 2 partidas. Uma lá em Barueri e outra em Campo Grande, se eu não me engano.
É, o Figueirense...
Contra Londrina, na verdade.
É, Figueirense então de duas vitórias contra o Coritiba fora de casa e contra o Corinthians.
E um empate contra o Flamengo.
E o empate contra o Flamengo, um reparo, eu achei, gostei da postura tática do Figueirense, da distribuição, só que acho que exagerou um pouco no recuo. Figueirense tem que ter um pouco de consistência, eu acho que jogar o Kleber um pouquinho mais para frente, para encostar mais, para chamar a defesa do outro time. Ele veio um pouco para trás também, e aí o time, com a pressão, com o apoio da torcida, o time do Coritiba veio para cima. Então o Figueirense tem que ter esse cuidado, se tornar um time defensivo, mas com alguém, com a peça no meio de campo, para que esse time não venha todo para trás e chame o adversário.
E essa postura, Valmir, mas também é uma faca de dois gumes, né? Porque o Figueirense, quando joga fora de casa, o Figueirense joga fechadinho, retrancado, principalmente buscando um contra-ataque, buscando uma bola parada, enfim. Quando joga no Scarpelli, o Figueirense é que tem que propor o jogo. E quando está fazendo isso, não tinha, vamos ver se vai ter agora, uma consistência defensiva para segurar o time adversário. Porque uma coisa é tu jogar fora de casa, todo retrancado, todo atrás, buscando uma ou duas bolas e buscando... O ataque, desde o começo, como é a tradição do Figueirense aqui no Scarpelli, que passou anos sem perder, anos botando muita dificuldade nos adversários, principalmente na Série A, mas agora, contra o Grêmio, nessa nova fase do Figueirense no Campeonato Brasileiro, vamos ver o que o Figueirense consegue, tendo que buscar o jogo, não ficando atrás. Também não sei se a postura do Guto Ferreira vai ser essa de buscar o jogo constantemente. Pode... fazer uma marcação mais atrás, enfim, vamos ver o que o Figueirense vai apresentar amanhã, mas pelo menos, Almir, dá um alento ao torcedor e faz com que o torcedor volte ao Scarpelli, apesar do ingresso, Almir, pode chegar a saber quanto, Almir?
Ah.
R$200 no setor A.
Ah, não pode.
R$200 no setor A. A diretoria do Figueirense fez uma iniciativa, eu já fui contra, mas pensando melhor...
Então
enfim.
O Figueirense não quer gente no estádio?
É o seguinte, ó, a torcida do Figueirense, a diretoria do Figueirense fez o seguinte, colocou o ingresso para a torcida visitante a R$100. Torcida do Grêmio, para quem quiser ver o jogo no estádio Orlando Scarpelli, vai pagar R$100. Como a justiça determina que todos os setores, exceto coberto, têm o mesmo preço, os ingressos também para a torcida do Figueirense irão custar R$100. Mas o sócio pode comprar... o ingresso com 50% de desconto. Aí tem toda aquela burocracia, você tem que achar um sócio, teu amigo. Tem toda aquela situação de desenvolver para te pegar um ingresso com 50% de desconto, que aí iria custar R$50. Mas a gente sabe que o torcedor não é assim, às vezes deixa para a última hora, enfim. E quem estiver na bilheteria do estádio Orlando Scarpelli para comprar o jogo e não tiver um amigo sócio que vá lá na hora, apresente a carteirinha, enfim, faça todo aquele procedimento, apresenta a carteirinha, vem com a identidade, não sei o quê, confere, volta, pá. Só isso já dá uns 10 minutos.
E com mais uma massa polar fria que está chegando hoje à noite.
Mais aquela cervejinha que o cara deixa para tomar até 5 minutos antes do jogo.
É complicado, né?
E bom, aí,
e o
torcida do Grêmio é R$100, né?
E o Nicolas está trazendo novidade aí, Nicolas?
Novidade?
Ou se assustou na ressacada? Levou um susto na terça-feira?
Opa!
Hoje tem jogo
complicado.
De novo.
Hoje tem jogo de novo, 21:50 contra a Ponte Preta.
Hoje o time é mais forte.
O Rafael Costa...
adversário hoje é mais forte.
O Rafael Costa, antigo conhecido aqui nosso, do Figueirense, contratado pela Ponte Preta, veio, já está em Florianópolis com a delegação. Parece que ele não vai começar jogando, mas a gente o conhece, sabe que é um jogador rápido, é um jogador muito perigoso. Teve uma passagem um tanto quanto apagada pelo Avaí, mas no Figueirense ele marcou uma época, né? Um excelente jogador. A expectativa hoje é de, infelizmente, mais uma vez, pouco público, apesar da vitória na última terça-feira, vitória sofrida, né? Que expôs mais uma vez todos os defeitos que o Avaí tem. Te confesso que não vi muita mudança, muita alteração do ponto de vista tático. Eu acho que o time ganhou, sim. Eu senti que o time ganhou no preparo físico. Eles correram muito, inclusive o Marquinhos Santos, que a gente sabe que é um atleta que não tem todo aquele vigor físico, né? Já com seus 30 e poucos anos, correndo bastante, Kleber Santana correndo bastante, Eduardo Costa, que foi bem no jogo. E as estreias eu acho que foram interessantes também. O Diego Felipe fez o gol da virada, já quase os 48 do segundo tempo. É um jogador também que tem um porte interessante, sabe sair jogando, é um camisa 8 que deve compor com o Eduardo Costa e fazer ali uma meia cancha muito interessante. E o Carleto é esse lateral esquerdo que veio de São Paulo, já tomou um cartãozinho amarelo meio desnecessário, mas é um rapaz que sabe cruzar, que bate falta, que tem um bom passe. Se ele tiver com a cabeça razoável, ele pode compor bem esse grupo do Avaí. Agora, não vi muita evolução, Valmir, essa não. É a verdade.
É isso que eu ia te perguntar. Com relação à presença do Geninho, do ponto de vista tático, distribuição, organização de jogadas, você viu alguma novidade?
Não vi muita evolução, essa é a verdade. O primeiro gol do Avaí, o gol que levou ao empate, para quem não assistiu o jogo, o Atlético saiu na frente, em mais uma falha da nossa defesa. O Avaí correu atrás, lutou muito, conseguiu o empate numa jogada, numa cobrança de falta do Marquinhos Santos, que o zagueiro Pablo concluiu de cabeça. Me pareceu uma jogada ensaiada, não sei se é, tá? Fora isso, e fora aquele lance tradicional que o Marquinhos cobra o escanteio rasteiro para a entrada da área, o Kleber Santana chega chutando, não vi muita diferença, jogadas ensaiadas ou um esquema tático diferente, não. É isso que eu disse há pouco e digo mais uma vez. Não vi muita evolução no Avaí. Foram 40, 45 dias de treinamento, que eu acho que serviu principalmente para aprimorar o condicionamento físico.
Agora,
do ponto de vista do jogo, eu não vi muita diferença.
Agora, eu fico
ganhou mais uma vez apertado, essa é a verdade.
Eu fico surpreso porque o Geninho chegou a ver um ou dois jogos aí do Avaí, teve amistosos, teve todo esse tempo... E um espaço de 45 dias, no mínimo, é para você ver uma postura, não que te surpreenda, mas que realmente promova uma inovação.
Dos 11 atletas que fizeram aí o último jogo antes da interrupção para a Copa, que foi o jogo contra o Sampaio Correia, se eu não me engano, lá no Maranhão, 9 atletas estavam em campo na última terça-feira. Tivemos duas novidades, apenas duas novidades.
É porque não pode o Geninho estar esperando que agora o time vai evoluir com os jogos, porque eu acho que já deu para apresentar evolução período de 45 dias.
Sem dúvida nenhuma.
Isso é que me estranhou.
Eu não vi muita evolução, me chamou a atenção apenas o preparo físico dos atletas. Correram o jogo inteiro, eu acho que isso foi uma evolução que a gente via aqui antes da Copa, a coisa não estava muito bem assim. Do ponto de vista tático, Valmir, nada. Não. Eu, pelo menos, não notei. Se alguém notou...
Essa evolução não significa que é buscar de imediato um resultado, de imediato uma vitória fácil, até conseguir uma vitória, mas não uma vitória fácil, não é isso que eu estou dizendo. A referência é uma distribuição diferenciada,
exatamente,
com jogadas ensaiadas,
exatamente,
com uma nova proposta,
exatamente,
de repente com o atleta correndo mais pelo lado direito, pelo lado esquerdo, esperando mais a jogada,
não
houve uma
evolução.
Eu
não detectei isso, eu não sei se tu chegou a ver o jogo, mas
não
eu não detectei, a gente continua com o Bocão, que é o nosso lateral direito, enlouquecido, que ele pega a bola, baixa a cabeça e vaza, né? O Carleto, pelo que eu senti, tem uma postura um pouco mais defensiva. A dupla de zaga mesma, com os mesmos erros, os mesmos problemas de posicionamento. O rapaz, porra, vai tomar um gol que o centroavante do Atlético cabeceou sozinho na frente do goleiro, entendeu? Então, não vi evolução. A expectativa é que hoje,
sim,
a partir das 21h50, contra um time mais forte... contra um time mais preparado, um time que constantemente está na Série A, né? A expectativa é que o Avaí mostre algo a mais. Mostre que esses 40, 45 dias serviram para alguma coisa. Até agora eu não vi. E vale registrar também, Valmir, que pelo que eu venho acompanhando, existe aí a possibilidade real e concreta da chegada do João Felipe, zagueiro que por muitos anos jogou no Figueirense, estava encostado no São Paulo. Não sei se é o zagueiro ideal para o Avaí. É melhor, eu acho, daqueles que nós temos no elenco. Mas eu não sei se é o cara, tá? Chega para compor, tá? O Henrique...
Ele é meio alucinado também.
Exatamente, exatamente.
Ele é eu não sei se com a experiência, enfim, quando ele jogou no Figueirense em 2009, 2010, ele tinha uns rompantes, assim, pegava a bola da zaga e saía correndo, ia.
Exatamente.
E aí depois, para voltar, era um parto. Mas
eu acho que o Avaí precisava de um xerifão ali atrás.
Como diz o Miguel Livramento, né? Um bandidão, né?
Isso.
Eu acho, Nicolas, que no decorrer da competição, o zagueiro do Avaí vai ser o Eduardo Costa. Já foi uma situação que o Geninho usou.
Já improvisou, que foi expulso lá o
menino. Mas eu acho que vai ser no decorrer da competição, vai ser o Eduardo Costa. Se ele achar um camisa 5 ali para substituir o Eduardo Costa no meio-campo, eu acredito que o Eduardo volte para a zaga, até por essa questão de experiência que tu falasse, porque o João Felipe, ele pode estar, já está com uns 27, 28 anos, mas ele, dentro de campo, ele não demonstra tanta experiência. Tem até, como eu falei, ele dá umas arrancadas, ele faz umas jogadas assim que o cara não consegue entender.
E é isso, Valmir. E após o jogo, após a partida, na entrevista coletiva, o técnico Geninho disse que sabe da situação do clube, situação difícil, que ele aguarda a chegada de novos jogadores, de reforços. Enfim, discurso, eu não acredito...
Discurso cansativo.
Cansativo,
eu
o
acho
mesmo.
Que o treinador senso hoje comum. Não tem que estar colocando aí problema. Não, problema financeiro, temos problemas estruturais, estamos esperando pela direita. Eu acho que isso aí não existe. O torcedor não quer saber disso. O torcedor quer saber o time. O time. O time está rendendo, o time não está rendendo. Dizer, olha, time não rendeu, o jogador não preenche as minhas necessidades, eu vou buscar uma outra alternativa, porque quando assume ele sabe que é aquele o elenco que tem. E ele não pode cobrar nenhum treinador. Essa coisa é, não, o time não rendeu porque eu preciso de reforço. A gente sabe que para o time ter mais qualidade, ele também tem que ter jogadores de mais qualidade. E aí, não chegando a essas qualidades, ele tem que mostrar capacidade como treinador de promover jogadas isso, né? ensaiadas, fazer com que o time foque para uma realidade para buscar resultados.
E também não adianta inchar o elenco, né, Valmir? Precisa.
Tem que ter qualidade, não é quantidade.
E vai trazendo gente, vai trazendo jogador, quando vê o grupo está com 40, 40 e pouco, e depois chega no final do ano para pagar ou para rescindir, e é por isso que os times brasileiros estão com 200 milhões de dívidas, e até essa semana houve um boato que a Ressacada tinha sido penhorada, etc. O que me chamou mais atenção, Valmir, é que são 77 ações trabalhistas contra o Avaí na Justiça do Trabalho, e dessas 77, houve um acordo lá, o Nicolas pode até explicar para a gente depois, mas é uma coisa complicada, né? Imagina, 77 ações contra um clube...
Na verdade, o Avaí fez um acordo... um acerto com a Justiça do Trabalho, né, onde eles juntaram todas as ações, somaram todas as ações e fizeram um acerto com uma quantia mensal que eles vão disponibilizar.
150 mil, em torno de 150
isso,
mil, né?
Isso, exatamente. E aí, com esse valor para fazer os acertos em cada situação específica. Como garantia... Aí que houve um desencontro de informações, inclusive o próprio site oficial do Avaí entrou na parada, o site do TRT também. Muitos diziam que era o terreno da Ressacada, que era a Ressacada que estava sendo dada como garantia desse pagamento mensal, desse acerto que foi feito. Outros diziam que não, que era um terreno do Avaí ao lado dos Correios. Enfim, a realidade é que foi feito esse acerto, tá? O presidente deu, inclusive, uma entrevista dizendo que a Ressacada sempre será do Avaí e que jamais será leiloada ou retida, enfim. A realidade é essa. Foi tomada a iniciativa de fazer esse acerto, o que eu acho muito interessante. Espero que se cumpra esse acerto, que são cotas mensais de 150 mil reais. A gente sabe que a situação do Avaí hoje é muito delicada. O salário de maio foi pago semana passada. Esse patrocínio, esse tão falado patrocínio dessas empresas da China, né, que também repercutiria de outra maneira para o clube, não só um patrocínio financeiro, mas uma nova Ressacada, mais moderna, um novo campo de treinamento, uma parte de fisiologia, uma parte médica diferenciada, um hotel, tudo isso foi dito. E a gente vem detectando agora, com informações que a gente recebe nos bastidores, que isso está muito longe de acontecer, Valmir. Já são duas parcelas dessa parceria, desse patrocínio que venceram, e não existiu ainda a sinalização de pagamento. Não houve o pagamento. Se houve, houve de manhã, eu não estou sabendo. Mas até ontem não tinha acontecido. Né? O Avaí continua trazendo em sua camisa um patrocínio de uma empresa na frente, uma empresa nacional, e nas costas dessa empresa chinesa. E até agora nada. Então isso ficou muito mal explicado, Valmir. Porque foi dada uma série de justificativas, né, Henrique?
É verdade.
Que era uma transação internacional, que tinha questão cambial, por isso que não tinha caído dinheiro na conta
do Avaí.
Tinha até
aquela questão do jogo do Brasil, que o banco estava fechado.
Que o banco estava fechado por causa do jogo do Brasil. Olha, me preocupa muito, não quero fazer nenhum juízo de valor, nem me antecipar. Mas me preocupa muito, mais uma vez, o Avaí virar motivo de chacota nas rodas de conversa, no futebol brasileiro, no futebol catarinense, sem dúvida nenhuma, né? Com essas parcerias um tanto quanto espetaculosas. Né? Já foi dito há tempos atrás que desceria um avião vindo da Rússia com malotes de dinheiro para ajudar o Avaí com uma situação. Não sei se isso foi mais que um anedotário popular ou se isso de fato chegou a ser ventilado, mas as rodas de conversa lá no centro, lá no Senadinho, na Felipe Schmidt, é o que mais se fala. E agora essa parceria com essas empresas chinesas. O dinheiro não chegou ainda, o Avaí teve que antecipar cotas da CBF. E agora?
Eu lamento muito essa tua informação aí, essa dificuldade que se tem. E na segunda-feira a gente falou, inclusive, na situação do co-irmão do Figueirense em relação àquele atleta que saiu, que era para ser punido, não foi punido, o França, por causa de uma prevenção do departamento jurídico do Figueirense. Eu lamento que a gente tenha, às vezes, que sair do foco, sair do futebol, sair da bola rolando no campo, para colocar essas situações do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de gestão administrativa, do ponto de vista jurídico dentro do clube. E eu lamento, e um dos discursos que a gente ouviu, só que se falou apenas um dia, não se acelerou mais o processo, foi que depois daquela derrocada e dessa vergonha que a seleção brasileira, ao sediar a Copa do Mundo, passou, nesse melancólico 7-1 que tomou da Alemanha e depois 3-0 da Holanda, tenha vindo alguém a público dizer que tem que fazer uma revisão no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro só vai voltar a andar e ser um futebol com habilidade quando os clubes não ficarem devendo.
Com certeza.
Então tem que sanear. Agora o Nicolas acabou de dizer, de repente o que é que acontece? O Avaí consegue um patrocínio que vai lhe colocar dinheiro no caixa. Mas esse dinheiro não entra. Então o Avaí vai ter que ir ao seu, como diríamos, o seu FMI, que é a CBF, buscar um dinheiro de uma cota de televisão. Esse recurso, que provavelmente estaria mapeado já para um outro evento, um outro compromisso, e que, de repente, não vai ser usado em outro compromisso, já vai ser antecipado. Quer dizer, então todo o dinheiro que entra para o Avaí já vai ser usado para pagar as obrigações, porque os patrocínios não chegam. Então, tem alguma coisa muito melancólica.
E o mês de junho já está vencendo, que é, né? Que é, hoje é dia 18.
Do ponto de vista administrativo, isso é muito ruim, que a gente tenha que sair do foco do jogo em si, do foco do elenco, do foco do treinamento, do condicionamento físico, e ter que sair do campo e ir para o ponto de vista administrativo, porque realmente é um problema, é o clube devendo, é ameaçando que vão penhorar estádio, e que vão, é muito complicado. Que coisa.
É complicado, Vami.
Exatamente, Vami. Essa questão fora de campo influencia demais os rumos do Avaí. A gente espera e torce com muita sinceridade que as coisas se resolvam. Sem dúvida nenhuma, não há como falar o contrário. Existe sempre uma boa intenção da atual diretoria de fazer o correto, de fazer o que é melhor para o clube. Mas o que é apresentado para nós é sempre algo um tanto quanto lamentável. A gente espera que dê certo, espera que esse patrocínio se concretize de fato, que esse dinheiro internacional chegue, que auxilie o Avaí, que tem uma tarefa dificílima, que esse retorno à Série A. Para o jogo de hoje, só para complementar a informação, o Antônio Sim. Carlos foi expulso no jogo contra o Atlético de Medigoiânia, numa entrada sem necessidade alguma na intermediária do campo de defesa, sem necessidade alguma, completamente inconsequente. Foi expulso com merecimento. Já o atleta, na minha opinião, do Atlético de Goiânia, que fez o pênalti, não merecia ser expulso.
No máximo, um amarelo.
Não merecia ser expulso, né?
O juiz compensou.
Exatamente. O lance que ele já tinha tomado o cartão amarelo, Henrique. Ele já tinha tomado o cartão amarelo há 40 segundos antes. Depois ele derrubou o rapaz. Eu não sei se era motivo de cartão ali. Eu não achei correto. Foi aquele empurra-empurra na área. O Kleber, né? O Kleber, mais uma vez, perdeu o pênalti.
Não pode mais bater, né, Nicolas? Pelo amor de Deus, bota o Marquinhos para bater.
Não sei o que está acontecendo com ele. E o Geninho já confirmou em entrevista coletiva que ele é o batedor oficial. E se tiver mais pênalti, ele que vai bater. Enfim. Mas hoje, então, joga o Bruno Maia, que entra no lugar do Antônio Carlos. O Pablo, que é um jogador que ficou afastado no último ano, 60 dias, por deficiência técnica. Hoje é titular absoluto do time. Também não dá para entender. E o Avaí, como a gente falou, está confirmando aí a contratação do João Felipe e confirmou ontem a contratação do Diego Viana, que inclusive é amigo do nosso querido comentarista Henrique Santos. O Diego tem 30 anos, passagens por alguns clubes da Europa, Áustria, Dinamarca, Alemanha. Ano passado esteve, acho que na Portuguesa.
Jogou, né? No Metropolitano também.
Ele firmou um contrato aí até 2015 e ele deve se juntar aos demais atacantes do clube, que hoje... O Avaí tem 8 atacantes em seu plantel profissional. Juntando uns 8, eu acho que não dá meio.
Bom, o Avaí então faz o jogo às 10 para as 10 da noite na Ressacada, mas antes tem 7h30 pela Série B, o Joinville vai a Natal, né?
Natal enfrentou o ABC, o Joinville, que é o líder da competição.
E que deu um banho na terça-feira contra o Ceará, né?
Esse jogo vai ser naquele jogo lá, lá naquela arena lá. Que...
Arena das Dunas?
É.
Acredito podemos sim, confirmar a informação.
Tem essa informação, tem o Frasqueirão
agora,
também.
Agora, Henrique...
Frasqueirão, vai ser no Frasqueirão.
Henrique, complicado, né? O jogo do Vasco da Gama contra o...
Santa Cruz.
Contra o Santa Cruz foi no estádio em Cuiabá, não foi?
Arena da Mata,
né? Na Arena da Mata, enfim. E a gente vê aqui esses estádios... A gente teve a oportunidade de ver jogos de Copa do Mundo nesses estádios e agora tem que ver um jogo de Série B num estádio como aquele, mesmo sendo o Vasco da Gama, que é um grande do futebol brasileiro. Deu até um sentimento meio ruim, né?
E como diz
Nossa.
O Antero Greco da ESPN, quando a FIFA acabou a sua participação, ela tira toda a plotagem, aquelas placas azuis, toda aquela beleza que ela faz para um estádio. E o estádio, assim, cru,
horroroso, exige,
só no cimento.
Só no concreto, Valmir. Só no concreto.
Né? Aí tá na hora, assim, ó, aí eu digo, Valmir, muito se fala, os estádios não vão ser utilizados, é um elefante branco, isso. Tá na hora, eu já falo isso aqui há 200 anos, desde o começo do ano a gente fala disso. Tá na hora do governo federal, do governo estadual, lá do Mato Grosso, enfim, de todos esses estádios de Copa, do empresariado local, fazendo assim, vamos se reunir, vamos sentar numa mesa. Esse estádio pode virar um elefante branco, mas pode não virar. Então tem um espaço, vamos plotar, vamos lá, a Valmir Matos Limitada. Então vamos botar um espaço aqui, vamos montar todo um cenário, como é o que a FIFA faz, para deixar o estádio mais bonito, mais confortável. Então, se começa a dar resultado, começam a vir os grandes jogos para lá, porque não é todo dia que o Flamengo vai estar lá, não é todo dia que o Vasco vai estar lá, vamos montar um time aqui, vamos dar um jeito de fazer esse estádio não virar um elefante branco. Dinheiro tem, Valmir, dinheiro tem de sobra nesse país, basta usar direitinho. Tu imagina lá em Mato Grosso, o cara espirra, nasce soja. O cara anda na rua, nasce soja, é dinheiro, é boi, é soja, é gado, é isso, aquilo. Tá na hora de mexer,
mas
né?
Mas me parece que muita coisa para embelezar um estádio você tem que criar. Nesse aspecto não é criar, é mais fácil, porque é copiar.
Só copiar o que a FIFA
então
fez.
Então você copia.
E por que, Henrique? Porque de repente que a CBF... Porque, pô, quem organizou a Copa do Mundo foi a FIFA.
É.
A FIFA pegou os estádios e embelezou. A gente via pela televisão, e tu que tivesse o prazer de estar num desses estádios, tu viu que em toda aquela parte de plotagem, que é algo que não é tão absurdamente caro...
10 dias faz.
E que, pô, dá um ganho absurdo. Dá um ganho de imagem, de embelezamento extraordinário. Por que a CBF não assume essa responsabilidade? A FIFA assumiu a responsabilidade e os estádios estavam, pelo menos para quem acompanhou a Copa do Mundo pela televisão, internamente impecáveis. Né?
É verdade.
A gente viu essa Arena da Mata, esse jogo do Vasco da Gama, o concreto todo aparecendo, aquela coisa horrorosa, 10 gatos pingados do lado, mais 15 do outro. O CBF devia assumir a responsabilidade de manter pelo menos a imagem desses estádios que foram construídos. Plota, a CBF plota, Campeonato Brasileiro Chevrolet da Série B, Campeonato Brasileiro da Série A, não sei o quê. Faz, eles podem fazer isso.
Concordo
em todos
plenamente.
Os estádios. Padroniza. Pô, vai ficar muito mais bonito para quem assiste, para quem vai aos estádios, né? Assistir o jogo ao vivo. Agora, a CBF está mais preocupada, Valmir, em botar um empresário de jogador como coordenador das seleções brasileiras.
É, na verdade, a
patifaria. É a várzea consolidada.
Na verdade,
consolidada.
Na verdade, a patifaria parece que vai continuar.
Não, e muito vai, maior, hein?
Vai aumentar.
Muito maior a patifaria.
Vai aumentar. Quando a Copa do Mundo foi, e é a oportunidade que se tem, de ter um gancho a partir dali. Essa questão de embelezamento nos estádios, né? Tem que se pensar alto. Como é que vai se fazer?
Mas não é nem caro, Valmir.
Agora
é
o seguinte, não faz uma semana que a Copa do Mundo terminou, foi domingo passado, já vem o presidente da CBF, já vai indicando o primeiro para ser o diretor de seleções e logo vai trazendo um empresário, alguém que já passou, alguém que não mostrou competência como dirigente, que foi o Gilmar Rinaldi, que teve oportunidade no Flamengo, que ele foi um grande goleiro, apenas isso. Não, já vai trazendo ele, daqui a pouco vai indicando. Tá certo o Romário. O Romário tá certo. certo.
Já estão falando ser que o próximo técnico é o Dunga. Que é. O Gilmar quer é o Dunga na seleção.
Aí, meu amigo, aí eu vou torcer pra...
O Globo deu isso ontem. Mas o Globo deu isso ontem.
Vou torcer pra Bósnia e Herzegovina.
Eu também, quando eu não torço pra seleção brasileira.
Quando é que essa gente vai ter a sensibilidade de ser o seguinte, não vamos efetivar ninguém, não vamos convidar ninguém.
Claro.
Dá um tempo de 5, 6 meses, fecha este ano, deixa pra resolver em fevereiro. Tem compromissos pra serem honrados? Muito bem.
Bota o galo.
Vamos fazer uma comissão provisória. Um treinador, um preparador físico, vamos buscar um médico lá de um clube para vir para treinar esses 6 jogos. Pega um treinador, traz um velhão aí, traz o Vanderlei Luxemburgo, mas coloca alguém para fazer 6 jogos. Tá, pronto.
Deixa o Galo que já tá
o próprio Galo. Em fevereiro, cabeça pensante, cabeça fria, ouvindo as partes, ouvindo conselheiros, ouvindo pessoas que sabem, buscando os gentlemen, aqueles que conhecem o esporte. Não! Menos de uma semana já está resolvido quem é o diretor, quem é... Para! Por isso que a anarquia, a bagunça vai continuar. E mais acelerada ainda.
E Valmir, olha...
Falei!
Não, mas está certo, Valmir.
Valmir.
Já disse!
Eu acho que está precisando de férias, Valmir. Estamos até providenciando que as férias partem em agosto.
Vou tirar.
E vou te falar, o técnico vai ser apresentado aí já nas próximas
horas. É terça-feira, o Marinho falou que é terça-feira, no máximo terça-feira.
E tu não tem dúvida. E olha, existe a possibilidade de ser o Tite. O Tite é um cara, pelo que a gente conhece dele de longe, um cara correto. Cara que sempre teve uma postura muito bacana. Não sei se ele vai topar assumir essa função... Né? Depois dessa repercussão altamente negativa da escolha do Gilmar Rinaldi.
Acho que ele não vai aceitar agora, vai só aceitar em fevereiro.
O Gilmar é agente FIFA. Existe uma incompatibilidade muito grande entre as funções, a função que ele desempenhava até pouco tempo atrás e a função para a qual ele foi convidado na CBF. Não dá. Eu não posso ser aqui jornalista, que estou com o microfone na mão, tecendo os meus comentários com o livre-arbítrio que eu tenho, e ao mesmo tempo ser assessor de imprensa. Como é que eu vou falar mal do meu assessorado? Não existe essa possibilidade. Não existe isso. Incompatibilidade. É uma questão ética e moral. Ele deveria ter... Não, querido, quero ajudar a seleção, mas coordenador de seleções da CBF eu não posso. O Adriano é meu agenciado, o fulano é meu agenciado, o Juan é meu agenciado. E se um desses jogadores forem convocados por méritos... Será que a imprensa não vai levantar a possibilidade? Pô, será que não foi o Gilmar que influenciou? Para quem sabe valorizar? Ou o contrário? Um jogador que não vale, né? Jogador que não tem qualidade. Que não está mostrando nada. E aparece do nada na seleção brasileira. Como aconteceu no início dos anos 2000, que até foi levantada uma certa polêmica em torno do ex-técnico Emerson Leão, que ele fez algumas convocações um tanto quanto duvidosas, né? Jogadores... do Sport Recife, que aparecendo na seleção brasileira, que é uma instituição, os melhores têm que estar ali. E se acontecer isso agora? Será que não vão acusar o Gilmar? Oh, o Gilmar deve ter participação nesse jogador. Para que criar um clima desse após uma atuação tão vexatória como a gente teve? O Brasil não precisava disso.
Precipitação, de precipitação.
Eu nem digo da seleção principal, até porque os jogadores da seleção principal, né, jogam na Europa, a maioria estão sendo observados, tem 300 jogos. Ele é coordenador de todas as categorias da seleção brasileira, Valmir. Do sub-1, dente de leite, fraldinha, até o adulto. Não precisa tu fazer um negócio escancarado. Tu bota lá um sub-15, ó, tem um fulano aqui que é meu amigo, o outro que é não sei do quê. Sub-17, estão pensando em vender ele daqui a pouco pro Barcelona, ó, tem 35 convocações pra seleção. Então alguma coisa deve ter. E aí vende, aí faz negócio, aí gira. Como a gente estava falando aqui ainda há pouco, o Valmir estava trazendo a escalação do Grêmio em 1950, 1960. Jogou 10 anos junto. Hoje, para jogar 3, 4 anos junto, um time, não acontece. Anos. Por quê? Porque o negócio do empresário é fazer o dinheiro girar. Ele vai fazer o dinheiro girar como? Vendendo. Aí ele pega o jogador dele, bota aqui, depois já traz para lá. Cada negociação envolve uma série de dinheiro, uma série de valores. E esses valores é que movimentam esse negócio do empresariado.
Infelizmente, a nova realidade, o novo momento da seleção brasileira, que vai ter um desafio muito grande a partir de 2015, que é uma eliminatórias, tá? Começa já sob suspeita. Então, amigo, a situação tende a piorar. Quem viver, verá.
Lamentável. Vamos a um intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.